Alle Freunde weltweit, die sich online geschaltet haben, ganz herzlich zu der Wortbetrachtung mit Bruder Frank. Wir sind Gott dankbar, trotz dieser Pandemie und Lockdown,
estamos gratos por termos a possibilidade, apesar desse lockdown, de ouvirmos a santa palavra de Deus revelada. Nós nos agradecemos por todas as saudações e desejos de bênçãos que nos alcançaram, dos nossos irmãos de muitos países e línguas. Que o Senhor possa nos abençoar. Falar conosco através da sua palavra revelada. Eu leio uma palavra da Escritura de Romanos 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes, para que unânimes e a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra, pela possibilidade que temos hoje também, que tu, através da tua palavra, fales conosco. Abençoa-nos, abençoe todos os ouvintes. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Também eu quero saudar a todos de coração. Nós somos gratos ao Senhor que podemos ter essas reuniões com todos os irmãos e irmãs no mundo inteiro, mesmo se terrenamente tudo não nos agrada, e nós entramos em uma situação na qual nós suspiramos e, mesmo assim, Nós falamos obrigado, damos gratidão em cada situação. Hoje, nós temos saudações de muitos, muitos irmãos. Uma saudação muito especial do irmão Hermann Ringen, de Balkenwede, do irmão Müller, no Mar Báltico, do irmão Lutica, Austrália, do irmão Chovava, do Zimbábue, do irmão André, de Montreal, do irmão Hervé, de irmãos aqui e lá, e de todos os lugares, da Suíça, da Áustria, do Congo, da África do Sul, de todos os lugares, irmãos nos saúdam, que se alegram que desta forma nós podemos contemplar a Santa Palavra de Deus, e especialmente também saudações de todos os irmãos da África do Sul, da América do Sul, de todos os lugares. Seja dada gratidão ao Senhor. Também do irmão João, de Bucareste, do irmão Tati, de Bruxelas, sim, de todos os irmãos, irmão Gonga, irmão Cécio, todos os irmãos, nos deixam saudar a todos, de coração. Para mim, não é simples, de através de todos esses meses, nós tivemos a última grande reunião internacional no primeiro fim de semana de março, e desde esse tempo não é mais, foi mais possível de reunir-nos, mas, amados irmãos e irmãs, vamos agradecer ao Senhor pela maravilhosa possibilidade que temos e, ao mesmo tempo, em todos os lugares, em todos os povos e línguas, de alcançarmos o povo de Deus e repartilhar, compartilhar a preciosa Palavra de Deus com eles. No começo de dezembro, estamos no começo de dezembro, meus pensamentos vão para aquilo o que há 58 anos aconteceu, quando eu estive em Jeffersonville, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia de dezembro de 1962, estive em Jeffersonville. No dia 2 de dezembro, eu preguei no tabernáculo de Branham. No dia 3 de dezembro, tive a longa conversa com o irmão Branham e irmãos e irmãs. Eu espero que vocês possam sentir um pouco em relação ao que se passou dentro de mim. Vocês todos sabem, ou posteriormente ouviram, o que na Europa, o que na Alemanha, em 1961, o que se passou, como o muro de Berlim foi construído, como tanques de guerra russos estavam de um lado e americanos do outro lado do portão de Brandemburgo, e nós não sabíamos o que aconteceria em seguida E em tal tempo, no dia 2 de abril de 1962, o Senhor me deu a indicação, meu servo, o teu tempo para esta cidade em breve estará terminado. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. E então, as instruções, armazene alimentos e comidas, porque virá uma grande fome. E literalmente, o Senhor disse, então você deverá estar no meio do povo e distribuir o alimento. Eu teria que saber, de fato, das palavras de estar entre o meio do povo e proclamar as minhas palavras, mas eu não tinha compreendido que se tratava de alimento espiritual. Isto, irmão Branham, e então, através de revelação, ele pôde dizer, e eu, para sempre, manterei as palavras. Irmão Frank, você pensou que viria uma fome natural e vocês armazenaram alimentos naturais, mas Deus enviará uma fome de ouvir as suas palavras, como no profeta Amós está escrito, e o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida e revelada para esse tempo, e ainda acrescentou a frase, e está gravada nas fitas magnéticas. E então, espere com o repartir até que você tenha recebido o restante do alimento. Irmãos e irmãs, o que significa isso para mim? Assim espero que vocês um pouco possam sentir. Então, o irmão Branham me deu instruções. Deus lhe havia revelado coisas, simplesmente revelado, coisas as quais não posso ou desejo entrar em maiores detalhes aqui, mas seja dada gratidão ao Senhor que Ele utilizou o seu servo e profeta para nos trazer ao estado mais atual no reino de Deus, que para esse tempo, a palavra determinada para esse tempo que fosse trazida, irmãos e irmãs, hoje nós leremos de 1 Tessalonicenses alguns versículos e em breve e brevemente tocaremos esse ponto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diretamente a partir do versículo 1, vocês todos sabem, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo, ele descreveu precisamente o retorno do Senhor. E somos muito gratos por isso. E se hoje eu faço uma consideração, então eu peço a todos os irmãos em todas as outras línguas que compreendam porque eu tenho que dizer isso. Por exemplo, está na Bíblia inglesa a palavra shout. O Senhor retornará com um shout. E isto é um alto grito, um grito em alto tom. Se alguém fica alto ou grita numa conversa, então podemos dizer, não, don't shout. Mas na língua alemã, não é shout, mas chamado de despertar, chamado de despertar, porque se trata dos mortos que em Cristo adormeceram. E por isso eu me alegro que a precisão da tradução bíblica nos foi deixada. Um chamado em alta voz pode ser uma mensagem, pode ser tudo. Mas o chamado de despertar, que então será passado, como está escrito, que o Senhor, Ele mesmo, quando o seu chamado de despertar vier e a voz do arcanjo ecoar e a trombeta de Deus ecoar, ele descerá do céu. Não há uma semana, não há um mês aqui, não há um ano nesse meio tempo. Isso tudo acontece em um dia, ao mesmo tempo. E por isso somos simplesmente gratos que, pelo poder da maravilhosa e preciosa e precisa tradução, podemos ficar no tema, porque os que adormeceram em Cristo, pelo chamado de despertar, primeiro eles serão chamados e então se levantarão. E nós que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados. Mas agora chegamos ao texto maravilhoso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E aqui estão as maravilhosas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Mas nós temos o ensinamento através da carta do apóstolo. Uma carta seguinte não precisa ser mais escrita. Aqui nos é dito tudo, e eu peço agora para que eu possa ver e ouvir cada palavra precisamente, e também todos os nossos irmãos, que o irmão Borg leia versículo 2 e que eu brevemente fale algo sobre isso. Então, versículo 3, eu desejo que cada versículo seja lido claramente, por favor. Porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Também isso é maravilhoso. O dia do Senhor. Nós temos a promessa da boca do Senhor, no profeta Malaquias, antes que venha o dia do Senhor, eu vos envio o profeta Elias, que restaurará, trará todas as coisas no estado correto, que trará o coração dos filhos de volta aos pais. Se temos a ligação de uma passagem bíblica a outra, e disso é que se trata hoje, que nós, de fato, de passagem bíblica, nós vamos para poder ordenar tudo precisamente. Então, vamos ler versículo 2 mais uma vez. Então, diretamente, versículo 3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem agora a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está escrita, que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Também essa passagem bíblica e esse versículo, quando disserem agora a paz, vamos olhar para o Oriente Médio, internacionalmente, em ligação com Israel e com aquilo o que deve acontecer lá, o termo processo de paz de todos os políticos que estão ligados com a situação é usado. Se trata do processo de paz. Não de um processo de paz nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou na China, ou aqui, ou na Europa Central, mas o processo de paz daquilo que a Santa Escritura dá testemunho. E então, quando disserem agora a paz, então a perdição, destruição virá repentinamente sobre eles, porque haverá uma paz aparente que foi feita através de muitos compromissos. E então vem a batida que então virá a destruição. Vamos ler o próximo versículo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vós, irmãos, amadas irmãs, que mundialmente estão ouvindo, não estáis vivendo nas trevas, mas ouviram a palavra revelada para esse tempo e a creem de todo o coração. Se tornou luz ao anoitecer. Deus, ele pensou na sua palavra e no tempo certo a cumpriu, e o seu servo e profeta ele enviou, que é comparado com Elias. E o que fez Elias? Ele reuniu o povo, chamou, ajuntou no Monte Carmelo, e ele exclamou dentro da multidão: quanto tempo vocês ainda querem ficar mancando de um lado ou de outro? Se o Senhor é Deus, então seguiu. E ele tomou as 12 pedras, edificou o altar do Senhor que havia sido arrancado, o rei edificou, e trouxe o sacrifício, e Deus respondeu com fogo, e os corações dos israelitas foram voltados guiados de volta a Deus. Igualmente, o irmão Branham, nesse tempo, ele reedificou o altar de Deus, a doutrina dos 12 apóstolos, colocou novamente a luz do candeeiro. E como Paulo, naquela época, exclamou, ou teve que exclamar, em Gálatas 1, se quem proclamar um outro evangelho está sobre maldição, por favor, pensem sobre isso e sejam gratos por isso, que o Senhor nos concedeu a graça de não permanecermos nas trevas. Quantos pregadores falam do dia do Senhor? Sim, os adventistas dizem até o dia do Senhor é o sábado, mas Deus o Senhor, ele cuidou da sua palavra e enviou o seu profeta no fim do dia da salvação, antes que venha o dia do Senhor e o sol perca o seu brilho e a lua se torne em sangue e as estrelas caiam do céu. Deus se preocupou para que essas coisas, no fim do tempo da graça, não nos surpreenda, mas que nós tenhamos a introdução, tenhamos recebido a introdução no plano de salvação de nosso Deus pela graça. Com toda a convicção, eu hoje posso dizer, vós, amados irmãos, amadas irmãs, que mundialmente, em todos os povos, em todas as línguas, creem na mensagem divina para esse tempo, não estão vivendo nas trevas como os outros que não têm esperança, mas na luz da palavra revelada na santa palavra para o nosso tempo. E então a palavra do profeta Malaquias se cumprirá, então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. E quem quiser saber melhor ainda, pode em Mateus 15, versículo 8 e 9, pode ler onde o Senhor, naquela época e hoje, teve que dizer, em vão me adoram, porque tornaram estatutos humanos como suas diretrizes. Quantos têm suas próprias doutrinas, suas confissões de fé, colocaram elas, introduziram elas, e nas igrejas individualmente é crido o que foi firmado no dia da fundação da determinada confissão. Mas a congregação do Deus vivo somente tem um dia de fundação, e esse foi Pentecostes. Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, quando os 120 no cenáculo estiveram reunidos e a redenção havia acontecido, o sangue da nova aliança foi derramado, a redenção estava consumada, perdão, graça e salvação nos foram participados, e lá os primeiros crentes estavam reunidos e o Espírito Santo desceu. E vejam então, Deus o Senhor fundou a igreja neotestamentária, ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E ele mesmo aperfeiçoará a sua igreja noiva no nosso tempo, porque para isso foi enviada a última mensagem, como o irmão Branham já no dia 11 de junho de 33, como lhe foi dito, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E nós podemos dar testemunho disso, e todos os irmãos em todos os continentes podem igualmente dar testemunho disso, que a última mensagem sobre toda a terra foi espalhada, assim como o Senhor havia anunciado, assim também aconteceu. Vamos ir mais uma vez agora, muito rapidamente, a dezembro, de volta a dezembro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, de 1962, mas então vem o dia 24, quando o irmão Branham foi chamado para o lar celestial. Irmãos e irmãs, para mim, isso de fato foi incompreensível. Eu não pude compreender que sequer havia acontecido, porque quantas vezes o irmão Branham, nas suas últimas pregações, havia indicado que ele teria uma enorme tenda, e às vezes ele dizia, parecia uma catedral, mas era uma tenda. E ele esperou e até disse: é assim, diz o Senhor, e acontecerá. Mas o irmão Branham era um profeta. Ele somente viu o que seria e esperou para que no seu tempo se cumprisse. Mas então, ele foi levado para o lar celestial, e todos sabem, eu vi como ele, na nuvem sobrenatural, foi levado para cima, e de fato, nesta visão, disse: irmão Branham, você não é o filho do homem, porque eu vejo você sobre essa nuvem. E foi no dia 24 de dezembro de 1965, entre 10:30 e 11 horas da noite, e o irmão Branham, ele justamente 15 para as 11, tempo europeu, ele partiu para a glória. Justamente no tempo da sua partida, eu o vi subir nesta nuvem. Se vocês imaginam essa nuvem, e tem diante de vocês, bem à direita, no fim da nuvem, à direita, ele esteve com um terno e foi levado para cima. Mas agora vem o 19 de janeiro de 1966. Amados irmãos e irmãs, uma vivência extraordinária. Eu posso hoje dizer aqui, eu escrevi todas as vivências sobrenaturais, mas eu escrevi a data, o lugar, a hora, tudo escrevi. Eu posso dizer a qualquer um, lá e nessa hora e nesse ponto aconteceu, e da mesma forma com 19 de janeiro de 1966, simplesmente no espírito, em uma reunião fui colocado em espírito, um lado onde eu estava era de madeira, um edifício de madeira, tinha uma escada indo para o mezanino, e eu subi, e eu, à direita, nesse mezanino, eu me sentei e olhei para baixo, mas o restante era tenda. Todo o restante era tenda. Somente essa parte era uma construção feita de madeira. O restante era uma enorme tenda. E o que eu devo vos dizer? No próximo momento, primeiro vieram as pessoas em massas, muitas multidões. Eu vi, de repente, estavam todos sentados, e aqueles que ordenavam as situações tinham uma fita no seu braço para que podia se ver quem que eram. Todos tinham se sentado, e vejo então, de repente, eu ouço uma voz dizendo: irmão Frank, o teu tempo chegou. Venha, por favor, para baixo, e qual seja aqui na plataforma. Lá onde o irmão Branham pregou, lá eu podia e deveria tomar o lugar, e a alta voz veio, dizia: fale ao povo e lhes diga que a vinda do Senhor está próxima. E eu comecei com a pregação nesta grande tenda. Nós todos sabemos que Deus usa exemplos terrenos. De fato, com isso, todo mundo foi pensado e todos os povos foram incluídos. A mensagem que o irmão Branham trouxe não foi somente para a América. Ele era americano, isto é verdade, mas a mensagem foi para a completa congregação em toda a terra. Da mesma forma é hoje. Eu somente tenho um passaporte alemão. A mensagem de Deus, a palavra de Deus, é para todos os povos, ou para falando mais claramente, para todos os filhos de Deus em todos os povos, línguas e nações. Vocês percebem por que hoje nós escolhemos 1 Tessalonicenses 5? Vós, amados irmãos, não viveis nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Não, vós todos sois filhos do dia, filhos da luz. E nós podemos, como filhos do dia da salvação, caminhar na luz da palavra revelada, e nós temos o chamado para fora, nós aceitamos ele pela graça. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro, Nós não somente aceitamos 2 Coríntios 6, também Apocalipse 18, vós, povo meu, saí para que não tenham parte nas suas pragas. Mas da mesma forma como o Senhor nos abriu a compreensão para a Escritura, nos deu a graça de reconhecermos agora, amados irmãos e irmãs, a nós foi concedida uma grande herança, tal período com tanta revelação da palavra de Deus, jamais houve, e Deus pôde utilizar o irmão Branham para nos dar todas as passagens bíblicas para que nós possamos incluir o Antigo e o Novo Testamento e ao povo de Deus em toda a terra possamos trazer a última maravilhosa mensagem. E então, mais uma vez, a comparação em 1 Tessalonicenses 4, o arrebatamento e aquilo que acontecerá lá. E se Paulo escreve, eu vos digo isso como uma palavra do Senhor, isso deveria bater como uma bomba. Isso não digo eu, Paulo, mas isto eu digo como assim diz o Senhor. O Senhor, Ele mesmo, retornará com o chamado a despertar, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo primeiro ressuscitarão, e nós, que estivermos vivos e restarmos, seremos transformados e juntos seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nas nuvens e então seremos levados para as bodas do Cordeiro. Irmãos e irmãs, e especialmente todos os irmãos servidores, por favor, ordenem 1 Tessalonicenses 5 corretamente a mensagem que a mensagem que vai antes da segunda vinda de Cristo é nos mostrada em Mateus 25 e nos dita lá. Vejam, eis que vem o noivo, preparai-vos, levantai-vos para encontrá-lo. E para essa mensagem faz parte a palavra da carta aos Coríntios. Vós, povo meu, saí do meio deles, chamado para fora, separação, preparação. Isso já vai por todos esses anos, é passada a mensagem. Mas então, quando o dia tiver chegado e a hora tiver chegado, quando o Senhor nos buscará para o lar, isso acontece num dia. E nós vemos o que a Santa Escritura fala sobre isso. Dois estarão em um moinho moendo, e dois deitados em uma cama, e dois no campo trabalhando. De um lado será dia, do outro lado será noite, mas ao mesmo tempo sobre toda a terra acontecerá o que em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, está escrito. Então, mais uma vez, no fim, esse maravilhoso resumo, no capítulo 5, vós, amados irmãos, não necessitais de ensinamento da Escritura, vós todos sois filhos do dia e sejam sinceros, precisamos hoje ainda de alguém, algum ensinamento da Escritura, da Santa Escritura. Nós temos a completa instrução e somos de coração gratos ao Senhor. Então, nós não vivemos nas trevas. E como o irmão Branham repetidamente disse, se tornará luz no anoitecer. Se tornou luz. Os mistérios ocultos foram revelados através do ministério do seu servo e profeta. E nós somos mantenedores dos mistérios de Deus e podemos agora proclamar todo o conselho de Deus. Sejam abençoados no nome do Senhor. Por favor, aceitem. Deus guiou assim que Ele enviou o seu profeta nos colocar todas as escrituras à disposição que foram necessárias para carregar adiante a mensagem divina e proclamá-la. E por isso, Ele tomou o seu servo e profeta que havia terminado, concluído o seu ministério, e não há nada que Deus ainda tivesse que revelar. Tudo foi revelado e nós podemos agradecer ao Senhor por isso que podemos proclamar todo o conselho nosso Deus assim. Assim, aceitem mais uma vez em vossos corações. Este é o dia que o Senhor determinou que nós, como igreja noiva, como redimidos, como comprados, multidão comprada pelo sangue, sejamos santificados na palavra da verdade e com o Espírito Santo sejamos selados para o dia do glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um pedido. Nós, se Deus quiser, na próxima reunião, falaremos quão necessário é que não somente tenhamos recebido o ensinamento, mas que nós tenhamos as experiências de salvação pessoais com Deus e vivenciemos nossa preparação pessoal para que, sem mancha, possamos aparecer diante do Senhor. É simplesmente necessário e tão certo quanto a proclamação da palavra é perfeita, sem manchas, tão certo a consumada redenção é perfeita e tão certo todos que agora encontraram graça diante de Deus e concedem fé ao Senhor, vivenciarão sua plena preparação e juntos nós receberemos as primeiras e as últimas chuvas, assim como agora está agora, não ficará até o fim. Deus concederá a graça para que nós possamos nos reunir novamente para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra. Sejam todos abençoados no santo nome de Jesus. Amém. Vamos levantar e orar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, de todo o coração e de toda a alma, eu te agradeço e nós todos te agradecemos que tu nos aceitaste, nos concedeste luz e nós podemos caminhar na luz da palavra revelada. Nós te agradecemos, amado Senhor, que tu cumpriste as tuas promessas e enviaste o profeta Elias e trouxeste tudo ao estado correto. E nós te agradecemos que pudemos levar essa mensagem divina até os confins da terra. E te agradecemos que tu concluis, finaliza a tua obra na tua congregação. Nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém.
Mein Gott.
Breite die Kunde von Jesus überall aus Sonne schon.
Anuncie Jesus em todos os lugares, sem se envergonhar. Repita e diga novamente. Diga como ele ama, maravilhosamente ama. E diga a todos para virem rapidamente a Jesus, sem demora. Diga como ele ama. Como ele maravilhosamente ama. Diga até que todos tenham entendido e tenham vindo ao Salvador. Diga aos de coração partido: não deixe os desviados irem embora. Anuncie àqueles no caminho. Coloque para que todos possam ver. Diga como ele ama. Maravilhosamente ama. Convide sem demora para virem todos a Jesus rapidamente. Diga como ele ama. Maravilhosamente ama. Diga até que todos tenham entendido e tenham vindo ao Senhor. Diga aos altos e aos pequenos. Digam àqueles que estão ao seu lado. Diga e repita. Torne a tua palavra como uma oração. Diga como ele ama, maravilhosamente ama. Convide sem esperar para todos virem a Jesus rapidamente. Diga como ele ama, maravilhosamente ama. Diga até que todos tenham entendido e tenham vindo ao Salvador. Carregue a maravilhosa anúncio em regozijo e júbilo sobre o país, até que todo mundo tenha ouvido e tenha reconhecido a sua bênção. Diga como ele ama, maravilhosamente ama. Convide sem esperar para todos virem a Jesus sem demora. Diga como ele ama, maravilhosamente ama. Diga até que todos tenham ouvido e tenham vindo ao Salvador. Diga como ele ama, maravilhosamente ama. Convide sem esperar a virem todos a Jesus sem demora. Diga como ele ama, maravilhosamente ama. Diga até que todos tenham ouvido e tenham vindo ao Salvador.
Amém.
Amém.